quilómetros de ferrovia. O que se passou, pergunto a vocês, nada de relevante. Apesar da publicidade enganosa do governo, ano após ano, a taxa de execução do programa nestes 6 anos vai nos miseráveis 12%. Ficámos a saber recentemente que os prazos vão voltar a falhar e vários projetos não chegarão a ver luz do dia e serão submetidos, sob a forma de promessa, para as calendas do novo programa PT 2030. Assistimos incrédulos ao governo a regozijar-se que não há razão para os portugueses ficarem preocupados porque não vamos perder fundos. Senhoras e senhores deputados, os fundos podemos não os perder, mas o país perdeu a oportunidade de efetuar no imediato a trompropalada e transição energética e a descarbonização dos transportes e, simultaneamente, investir em transportes públicos que permitem responder de imediato aos desafios da sustentabilidade, tornar a economia mais produtiva e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Em vez de remeter os atuais projetos para o Plano de Investimentos 2030, onde as prioridades, com certeza, seriam outras. Outro exemplo da incapacidade do Governo são os sucessivos anúncios de aquisição de novos comboios. Diria que esta situação chegou ao limite, ao estado de indigência administrativa. Vejam que um concurso para aquisição de 12 novas automotoras em 2018 para o Serviço Regional, que tanta falta fazem, prometido em 2018, esteve, até há poucas semanas atrás, no Tribunal de Contas. E não foi por bloqueio do Tribunal, foi por falta de respostas do Ministério relativamente a questões técnicas que eram colocadas pelo próprio Tribunal. Estamos praticamente em 2022, os comboios já cá podiam estar, só agora vai ser finalmente efetuada a encomenda, que será o mesmo que dizer que antes de 2025, 2026, os comboios não irão apitar. Ou ainda a situação, a atuação errada por parte do Governo em projetos como o da linha circular do Metro de Lisboa, que não passa de um carrossel para turistas e que depois de um investimento de 400 milhões de euros, os lisboetas vão ver a sua mobilidade diminuída com transbordos que virão a ser criados, mas que a opção e a arrogância do Ministro não permite o seu recuo, apesar dos avisos de todas as forças políticas no Parlamento, sem exceção. Para não falarmos da velha aquisição de 10 novos barcos para o transporte de passageiros no Tejo, prometido desde 2016, numa verdadeira telenovela, em que teve um primeiro concurso para barcos a gás e, fim dos 4 anos, o Governo descobriu que ainda não existia tecnologia no mercado para este modelo de barcos. Fins agora aos 6 anos, o Ministro promete barcos elétricos. No entanto, os passageiros continuam a desesperar e a serem transportados nos velhinhos cacilheiros em condições miseráveis, mas vale-lhes, apesar de tudo, a sua fiabilidade. Ou ainda, os meses de escadas rolantes e elevadores avariados em estações onde é necessário fazer face a centenas de metros de desnível, prejudicando brutalmente a mobilidade dos cidadãos que, por alguma razão, tenham mobilidade reduzida. Não posso deixar de efetuar referência ao grito de alerta das comissões de utentes nos últimos dias, que alertam para a existência de 2 das 4 escadas rolantes de acesso à estação Baixa Chiado, que estão paradas há mais de um mês. Já conseguimos ouvir de tudo, todo tipo de desculpas, as mais farrapadas que se possam imaginar, para disfarçar a incompetência deste Governo a tratar do setor das infraestruturas. O Partido Socialista vai ao ponto, como a vimos aqui hoje, o Sr. Deputado Hugo Costa, a confundir legislação com propaganda. Mas o que não conseguem disfarçar é mesmo a incompetência a gerir estes dossiês tão necessários à criação de uma verdadeira política. De mobilidade e de acesso aos transportes públicos, que leva a que os portugueses ganhem tempo no seu dia-a-dia e poupem dinheiro nas suas deslocações, reduzindo o atraso estrutural a que este governo socialista tem submetido o país ao longo destes últimos 6 anos. Senhoras e senhores deputados, a mobilidade é um direito, e diga-se em abono da verdade, dos mais maltratados pelos poderes públicos. Tenhamos presente que não há verdadeira liberdade sem uma rede de transportes públicos e infraestruturas com profundidade territorial e comodidade para os cidadãos. A quebra do isolamento de localidades é uma forma de combate às discriminações territoriais. Não é aceitável que o Estado se demita da garantia destes direitos. O PEV tenta hoje dar um contributo para o fomento da utilização dos transportes coletivos, por via de uma modalidade tarifária que garanta a gratuitidade da utilização dos serviços. Compreendemos, mas estas políticas têm de assentar em princípios de sustentabilidade do próprio sistema e que acompanha as condições económicas ou financeiras do país. Não somos defensores de políticas totalmente gratuitas para todos. Isso é uma ficção. Não existe, pois no fim do dia acabam os contribuintes, através de mais impostos, a pagar essa irresponsabilidade. Mas seremos intransigentes na defesa da proteção dos mais frágeis, garantindo-lhes dignidade, porque entendemos que é estes que a sociedade tem de responder com mais exigência, ser generosa, mais atenta e mais presente numa visão social-democrata de proteção para com os mais necessitados, protegendo quem deve ser protegido. Tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alertá-lo para o facto de ter um pedido de esclarecimento. Pedido de esclarecimento esse com origem na bancada do Partido Socialista. E para o efeito dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Carlos Silva. Bom, da sua intervenção podemos retirar desde logo uma pergunta e uma ilação. A pergunta é: há quanto tempo não anda o Sr. Deputado de Transportes Públicos? Há quanto tempo? Certamente desde 2016 que o Sr. Deputado não anda de Transportes Públicos, porque aquilo que descreveu aqui é a realidade até 2016. Sr. Deputado, faço as minhas viagens sempre à minha terra de transporte público, portanto, ainda esta semana andei de transporte público. Ao contrário... Não chego, Sr. Deputado. A ilação é que o Sr. Deputado e o PSD perderam o comboio deste debate. Perderam o comboio da modernização e do investimento nos transportes públicos. Ainda estão paradas na estação que remonta ao ano de 2015, ano do término do vosso governo, do governo do PSD, onde a ordem era para desmantelar, para desinvestir, para privatizar.
É verdade.
Dou-lhe um exemplo da ferrovia,
um bom exemplo,
que falou na sua intervenção. Um tema em que o Sr. Deputado há muito já não falava. Na ferrovia, onde já praticamente não existem atrasos nem supressões, resultado de um forte investimento na CP e na IMF. Foi recuperado material circulante que há anos estava parado. Compramos, ou está em marcha, a maior compra de material circulante novo que o país já executou. A infraestrutura está a ser praticamente toda renovada. Pela primeira vez, a CP tem um contrato de serviço público com o Governo. Foram assinados acordos da empresa na CP e na IMF que mereceram a aprovação de todos os sindicatos. E fizemos o parte. Com o parte conseguimos a maior redução dos transportes públicos alguma vez neste país que foi feito. E durante todo este tempo, durante todo este caminho que percorremos, onde é que estava o PSD? Parado. Parado no ano de 2015. Senhor Deputado, antes de fazer mais algumas perguntas, deixe-me fazer-lhe aqui uma afirmação em nome do Partido Socialista. Se das próximas eleições legislativas resultar um novo governo do PS, a política de investimento e de modernização dos transportes públicos é mesmo para continuar. E o PSD? O que é que fará o PSD se vier a ser governo?
Não fará o mesmo.
Vai acabar com o parte? Vai voltar às privatizações? Eu bem sei que o Sr. Deputado certamente não me saberá responder, pois ainda não sabe qual é o comboio que o PSD vai apanhar. Se é a estação do Rio ou a Pedreira do Rangel. Mas mesmo o PSD não sabendo se será da estação do Rio, se será do Apeadeiro do Rangel que vai começar a sua viagem, o que nós sabemos é que privatizar, desmantelar, desinvestir será a política do seu governo. E se assim não for, Sr. Deputado, comprometa-se hoje aqui a não privatizar as empresas de transportes públicos, a não terminar com o PART, se for governo. É isso que hoje deve aqui dizer. Se compromete o PSD a não terminar com o PART e a não desistir nas empresas de transportes públicos. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD, para responder. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, Sr. Deputado, com toda a simpatia, dizer-lhe que não há comboios. Não é o comboio do Rio, nem é do Rangel. Não há comboios. Infelizmente... Infelizmente, os portugueses continuam à espera na estação que os comboios passem, porque eles não existem. E sobre falar em andar de comboios, Sr. Deputado, deixe-me que diga, parece-me que o Sr. Deputado não anda há muitos anos. É que a realidade é mesmo assim, e não vê as notícias todos os dias. A realidade é mesmo esta. Com o vosso governo, há um atraso brutal naquilo que é o investimento em nova ferrovia, que não passam de promessas. Ou seja, eu ainda compreendia que, eventualmente, os senhores pudessem vir dizer que se o Ministro das Finanças não dá dinheiro para a aquisição dos comboios, ou seja, ainda compreendia as dificuldades do país. Mas não, pelos vistos está tudo bem. Está sempre tudo bem. O senhor Primeiro-Ministro anuncia novos investimentos, o Ministro das Infraestruturas não para de falar em novos investimentos, mas nada aparece. Ou seja, os senhores estão há 6 anos no Governo, fizeram uma promessa em 2018 de aquisição de 12 novas automotoras para o serviço regional, que está desgraçado, em que as pessoas no serviço regional andam de táxi para chegar aos vários sítios, a custas da CP, e os comboios continuam sem aparecer. Mas os senhores mandaram em 2019 para o Tribunal de Contas o processo, e em termos administrativos tiveram-se a marimbar para o processo, e foi preciso um alerta por parte do PSD neste Parlamento ao Senhor Ministro para, na semana seguinte, o processo ter sido despachado. É esta a função do PSD. O senhor pergunta-me onde é que estava o PSD. O PSD está na oposição e está a fazer a fiscalização da atividade do Governo. Foi isto que aconteceu durante estes 6 anos. Se me permitir, Sr. Presidente, ainda sobre o PART, que estou a ser desafiado a falar sobre o assunto. Não, não vamos terminar com o PART. Mas nós manifestámos reservas relativamente ao PART. Os senhores acusam-nos, sob a forma de mentira, que somos contra o PART. Não somos. Manifestámos reservas. Mas agora, o tempo vem-nos a dar razão. É que entidades autorizadas neste país, como a Associação Nacional de Municípios e o IMT, vieram dizer que esta medida do PART não traz justiça social. Coloca um país a duas velocidades. Há zonas mais favorecidas que outras. Há cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. E, portanto, é com isso vamos ter uma ação sobre o PART. Agora, acabar com o PART, não vamos acabar. O PART é uma medida importante do ponto de vista da coesão, da sustentabilidade. Agora, é preciso ser sustentável. É preciso que exista quem paga. E os senhores criaram a medida, criaram o incentivo, e agora querem pôr as câmaras a pagar o PART. É isso que os senhores presidentes de câmaras vieram alertar e vos vieram dizer que a medida não está correta. Medido, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado André Pinotes, do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhores deputados, começo antes de mais por saudar o PEV pela iniciativa legislativa que hoje nos trouxe e que permitiu não só o debate sobre essa iniciativa legislativa, mas também fazermos aqui uma retrospectiva do enorme percurso que foi feito nos últimos 6 anos. E permitam-me, senhores deputados de direita, que vos elucide sobre o nosso ponto de partida nesta viagem. Nós lembramos-nos bem do pandemónio que foi deixado. E é muito difícil ouvir o deputado Carlos Silva, do PSD, vir aqui falar de uma realidade que manifestamente não existe, de comboios fantasmas, de comboios imaginários, e esquecer que no módulo fluvial, na Sofluza Transtejo, a vossa solução era vender embarcações porque havia embarcações a mais. naquilo que diz respeito ao transporte rodoviário pesado. Os cidadãos, os portugueses,